Muito boa tarde, dou as boas-vindas aos representantes da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local, a ANIMARA, à Sra. Doutora Célia Pereira, ao Dr. Vítor Andrade e à Dra. Nia Gaspar. Bem-ajam pela disponibilidade de virem até nós, ao grupo de trabalho que está a estudar na especialidade, a debater na especialidade as alterações ao Código Cooperativo, que resultam de duas propostas, de uma proposta de lei e dois projetos de lei, uma proposta de lei do Governo, um projeto de lei do PCP e outro do Bloco, e temos estado a fazer várias audições para aprofundar o nosso conhecimento, e foi nesse sentido que, à semelhança do que já tem vindo quando foi da alteração ao Código Cooperativo, ouvir também a ANIMARA os contributos que nos quiserem trazer e deixar. Esta audição é gravada, precisamente porque estão muitos grupos de trabalho a funcionar a esta hora e, portanto, todos os senhores deputados que não se puderem fazer representar nem podem cá estar, porque estão noutras audições, irão ouvir posteriormente a gravação. Dou-vos a palavra por mais ou menos 10, 15 minutos para expor os pontos de vista que pretendam introduzir. Passarei a palavra aos senhores deputados e a mim própria, em nome do grupo parlamentar do PSD, irei também colocar questões se assim for relevante, e passo de imediato a palavra para depois poderem responder às questões que forem colocadas. Neste momento quero ter a gentileza, Sra. Doutora Célia Pereira. Faça
bem,
favor.
Antes de mais, boa tarde. Obrigada pelo convite para estarmos hoje aqui convosco a dar o nosso contributo para este momento que diz respeito às alterações ao Código Cooperativo. A ANIMARA, sendo uma associação que representa uma diversidade de associações nacionais de várias famílias, portanto, com natureza jurídica bastante diversificada, entre elas cooperativas, agradece esta oportunidade de dar o seu contributo e de apresentar aqui algumas propostas e fazer menção àquilo que é a sua posição relativamente ao Código Cooperativo. Nós tivemos a preocupação de redigir um documento, que eu entrego aqui à Sra. Presidente do Grupo de Trabalho, onde procuramos, por um lado, enquadrar aquilo que é a posição da ANIMARA na área do desenvolvimento local e da economia social, e também aquilo que nos dá, no fundo, o modo para hoje estarmos aqui a contribuir. Depois fazemos também aqui menção ao novo Código Cooperativo e tivemos a preocupação de, nos artigos que para nós merecem uma análise mais cuidada e, da nossa parte, também um comentário ou uma tomada de posição, fizemos um quadro comparativo, portanto, relativamente aos artigos que estão aqui a ser alterados, e neste comentário fazer aqui o enquadramento e depois referir qual é, em concreto, a nossa posição sobre essa matéria. E, portanto, como temos 10, 15 minutos, eu se calhar passava aqui, artigo a artigo, a elencar a tomada de posição da ANIMARA. Portanto, nós consideramos que algumas das alterações que foram produzidas na anterior alteração ao Código Cooperativo em 2015 vêm pôr aqui em causa aquilo que são os princípios e valores do Código Cooperativo, e voltamos a fazer menção a esses artigos neste momento de reflexão. Nomeadamente, relativamente ao artigo 6 de Cooperativas de Interesse Público, a ANIMARA defende que seja clarificado como podem entes públicos ser membros de cooperativas e como podem manter o controle dos processos decisórios numa organização assente na igualdade, ou seja, um homem, um voto. Portanto, esta nossa tomada de posição é precedida de um comentário mais alongado, mas tendo em conta o tempo que temos disponível, não vou referir a esse enquadramento. Pois, relativamente ao artigo 8º, associação entre cooperativas e outras pessoas coletivas, no que diz respeito a este artigo em concreto, a Animar defende que seja clarificado que o princípio é um só, o da autonomia e independência, e que no essencial quer dizer controle pelos seus membros. Posso avançar? Relativamente ao artigo 16º, elementos dos estatutos, uma alteração que vem também ter em conta aqui os órgãos da cooperativa e os estatutos das cooperativas, nomeadamente que introduz o voto plural e do membro investidor, a Animar defendam que sejam salvaguardados os valores e princípios cooperativos, o que põe-se veementemente ao voto plural. Ou seja, nós defendemos que, tal como está consagrado, ou como estava consagrado no anterior Código Cooperativo e também na Aliança Internacional do Setor Cooperativo, que se deve manter uma pessoa um voto e não devemos ter aqui lugar ao voto plural. Não sei se estou a ser demasiado sucinta. Sim.
Pode seguir como desejar, tanto mais que teve a gentileza de nos deixar um exemplar que vai ser distribuído, vai ser digitalizado e distribuído por todos os grupos parlamentares e será a base, de certo, de ponderação por todos nós.
E podemos
nós
também fazê-lo chegar via e-mail a todos.
Então, isso era melhor ainda. Obrigada.
Muito bem. Depois, relativamente ainda aos membros investidores e no que está previsto no artigo 20, sendo as cooperativas pessoas coletivas autónomas, de livre constituição de capital e competição variáveis, que através da cooperação e entre ajuda dos seus membros com obediência aos princípios cooperativos visam, sem fins lucrativos, a satisfação das necessidades e aspirações económicas, sociais ou culturais daqueles, consideramos que a admissão de membros investidores nas cooperativas não cooperadores, que podem ter mais do que um voto na Assembleia Geral, violam os princípios cooperativos. Pelo que a Animar defende que sejam salvaguardados os valores e princípios cooperativos, sugerindo que sejam criados mecanismos específicos para a integração de membros e investidores nas cooperativas que não interfiram com os seus princípios gestionários. Esta é uma questão para nós que merece particular preocupação e, portanto, gostaríamos que tivesse muita atenção neste grupo de trabalho, assim como o voto plural. Relativamente ao artigo 29º, eleição dos titulares dos órgãos sociais e atendendo aos princípios cooperativos, defende-se que os órgãos sociais sejam constituídos apenas pelos cooperadores da cooperativa. Neste ponto, nós discordamos do número 4 deste artigo do projeto de lei, entendendo que há haver limite para os mandatos, tal deve ser consignado nos estatutos de cada cooperativa, podendo o Código estabelecer uma orientação nesta matéria. Isto porque nós temos cooperativas também com diferente composição. Temos cooperativas com um número muito alargado de cooperadores e outras com um número diminuto de cooperadores. E, portanto, a questão dos órgãos sociais e da limitação dos mandatos pode ser um constrangimento para algumas cooperativas. Depois, mais uma vez, e relativamente ao voto plural, no artigo 41º, e como já referimos anteriormente, discordamos em absoluto da introdução deste artigo com os fundamentos anteriormente invocados, isto é, com o não cumprimento dos princípios e valores cooperativos e ainda, em nosso entender, na sua adulteração e desvirtuação. Estou quase a terminar. Relativamente ao artigo 44º, considerando o princípio de representação uma pessoa um voto, consideramos que o número de delegados à Assembleia Geral a eleger em cada Assembleia Setorial deverá reger-se pelo mesmo princípio. E, por último, relativamente aos títulos de investimento no artigo 91º, a emissão de títulos de investimento por parte das cooperativas, incluindo por subscrição pública, que podem ser subscritos por não cooperadores da cooperativa, sendo semelhantes a obrigações com direito à remuneração do capital investido, a prémio de reembolso, a conversão em títulos de capital, a prémio de emissão, com direito dos seus titulares a passar a ser membros da cooperativa, apresentam-se claramente como incumprimento aos princípios gestionários cooperativos, pelo que se reitera ao referido anteriormente, isto é, sejam criados mecanismos de investimento nas cooperativas que não interfiram com a sua gestão e princípios orientadores. E, portanto, eu penso que não esgotei os 10 minutos e estamos disponíveis agora para todas as questões que nos queiram colocar.
Muito obrigada, doutora. Célia Pereira, em nome da Animar, pelos contributos que nos deixou, quer oralmente, quer pelo importante documento que aqui deixou, e que agradeço o envio para a 10ª Comissão, no sentido de ser distribuído por todos os senhores e senhoras deputadas. Eu vou passar a palavra ao senhor deputado Ricardo Fechiga, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quero ter a gentileza.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dou as boas-vindas à direção da Animar e aos seus representantes para dar nota da nossa posição e depois colocar a questão que, de facto, gostaríamos de ver esclarecida da vossa parte. Como sabem, nós, no âmbito deste Grupo de Trabalho, estamos a avaliar três projetos de alteração. Um do Governo, que são alterações meramente de pormenor a erros de redação normativa que se visam corrigir, e depois dois projetos, um do PCP e outro do Bloco, que visam alterar já a redação legislativa de um diploma legal que foi aprovado em 2015 e que incide fundamentalmente sobre a questão dos membros investidores, do voto plural e dos títulos de investimento. A nossa posição é o seguinte: temos conhecimento que o projeto de alteração que foi apresentado e que conduziu a alteração legislativa do Código Cooperativo de 2015 foi objeto de uma discussão muito ampla, muito participada, de todos os agentes económicos, que de alguma forma têm a ver com a realidade cooperativista. É evidente que os consensos alcançados não mereceram o acordo de todas as entidades ouvidas, mas de qualquer forma a redação atingida foi objeto de um amplo consenso. E nós entendemos que, dado que o diploma tem uma vigência muito curta, não temos ainda os elementos necessários para, em 2017, alterarmos já um diploma que foi aprovado em 2015. E, portanto, entendemos que estamos ainda em tempo de balanço, porque há dois princípios fundamentais, que é o princípio da certeza e da segurança jurídica, e não podemos estar continuamente a alterar os diplomas legais sob pena de confundir os agentes económicos e, sobretudo, dar até uma mensagem de alguma inconsistência nas alterações legislativas que são feitas. Nós já ouvimos aqui um conjunto de entidades, designadamente o responsável da CASES, que compartilhou connosco também as suas preocupações no sentido da própria CASES não ter neste momento elementos suficientes para fazer o balanço destas iniciativas, destas alterações legislativas que foram introduzidas em 2015. Por outro lado, as preocupações que nos transmitem, nós tomamos boa nota delas, são aliás partilhadas por outros agentes deste setor, deste terceiro setor. No entanto, entendemos que essas vossas preocupações são, de certa forma, mitigadas pelo facto das alterações que foram introduzidas não serem imperativas para as cooperativas, isto é, só aderir quem, assim, deliberar. E, portanto, as preocupações que transmitem, o cerne das preocupações que transmitem, ao nosso ver, estão acalculadas pelo facto das cooperativas poderem ou não poder adotar estes mecanismos. E, assim sendo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à partida, estará neste momento a refletir no sentido de partilhar a iniciativa legislativa do Governo e, portanto, apoiar a iniciativa do Governo e não apoiar a alteração legislativa do Bloco e do PC, sendo que a posição que foi aqui apresentada pela Animar e que também está aqui no documento vai muito para além daquilo que são as iniciativas legislativas do Bloco e do PC. As perguntas que eu colocava são tão somente estas, isto é, se não acham que temos que dar um pouco mais de tempo às alterações, de vigência às alterações legislativas que foram introduzidas em 2015, verificar como é que funcionam, se têm ou não têm adesão. O que nos diz o Dr. Eduardo Graça é que estas alterações praticamente ainda não tiveram adesão nenhuma, nem das novas cooperativas criadas até agora, quer relativamente a possíveis alterações estatutárias de cooperativas já existentes que eventualmente achassem útil a adesão a estas possibilidades abertas pela última revisão legislativa e, portanto, se de facto não acham, por um lado, o facto de serem alterações que só podem ser introduzidas se assim for deliberado pelas cooperativas, consegue calcular as preocupações que aqui expressaram, sobretudo relacionada com estas questões dos membros investidores, do voto plural e dos títulos de investimento, e se não acham que temos que esperar um pouco mais de tempo para fazermos um balanço concreto daquilo que são, por um lado, a adesão, por outro lado, as consequências que o funcionamento destes mecanismos tem do ponto de vista da vida e da gestão das cooperativas. Muito obrigado pelos vossos contributos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Xiga, em representação do Grupo Parlamentar do PS. Está connosco o Sr. Assessor do Grupo Parlamentar do CDS, o Dr. António José Batista, que está a tomar devidas notas, mas que não pode intervir nestas audições, mas que certo levará à posição que aqui trouxeram. Da minha parte, peço embora como coordenadora passa a expor um pouco o ponto de vista do Grupo Parlamentar do PSD, conforme disse no início, para reiterar em parte que agradecemos muito os contributos que a Animar traz, são os contributos estruturados e fundamentados, que vão para além, já aqui foi dito pelo meu colega, que me antecedeu, vão para além das propostas das alterações propostas quer pelo PCP, quer pelo Bloco de Esquerda, mas têm a sua pertinência, têm o seu ponto de vista, esta é a casa da democracia e por isso a importância de ouvirmos, de pensarmos, de refletirmos. Nós fizemos as alterações ao anterior Código de Trabalho, Código Cooperativo, foram feitas, como já aqui foi dito, num âmbito, num largo debate. Foram ouvidas muitas instituições, a Animar também deu os seus contributos. E, como também já foi referido, há posições que defendem, quer os membros investidores, quer o voto plural, e daí ter-se procurado uma posição de equilíbrio em que apenas as cooperativas, nas suas assembleias gerais magnas, em que com todos os seus cooperantes, tomem essa decisão de seguir esse caminho. Não é um imperativo, é uma opção para o movimento cooperativo. Relativamente aos princípios, porque prezo muito o movimento cooperativo, por formação pessoal e familiar até, o movimento cooperativo está na gênese até do envolvimento de muitos portugueses. A Aliança Cooperativa Internacional recentemente deu passos interpretativos nesta matéria. A vida é muito dinâmica, o mundo está em grande mudança e nada pode ser já tão estático no nosso ponto de vista e não estar sujeito a algumas mudanças. Mudanças ponderadas, mudanças cautelosas, mas que não levem o movimento cooperativo a morrer. É o objetivo. Quem quiser, as cooperativas, nomeadamente, a Confagri defendeu muito esta linha para o movimento cooperativo agrícola, numa perspectiva de poder ter capacidade para competir no mercado com os seus produtos, ter, ao fim e ao cabo, cash flow, ter verba, ter financiamento. Precisamos de tempo para ver se funciona, precisamos de tempo para corrigir algo que não esteja tão bom. E, efetivamente, o vosso contributo é também um alerta para a nossa reflexão, para a nossa ponderação. Reitero os nossos agradecimentos e a questão que, muito concretamente, gostava de deixar é como é que interpretam as orientações mais recentes da Aliança Cooperativa Internacional, que está em grande debate desta matéria há muito tempo, e que fez uma interpretação recentemente, não fechando a portas a outras alterações. Como é que veem isso? Consideram que tudo isto desvirtua efetivamente os princípios cooperativos ou um mundo em mudança constante exige algumas adaptações, não pondo em causa os princípios, mas permitindo que eles se consubstanciem de uma forma mais dinâmica e adequada aos tempos? Os meus agradecimentos em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Como coordenadora, dou a palavra à Sra. Doutora Célia Pereira e a quem entender que possa responder às nossas questões.
Começava então pela primeira questão, relativamente ao tempo, passados que são apenas e ainda não totalmente 2 anos sobre a alteração produzida em 2015, de facto ainda não temos aqui dados para fazer uma avaliação do impacto positivo ou negativo que a anterior alteração ao Código Cooperativo possa ter produzido, até porque a diversidade de cooperativas no nosso país em termos de ramos cooperativo e de dimensão das cooperativas é imensa e aquilo que pode ser positivo para algumas pode não ser para outras. O que nos interessa sobretudo é salvaguardar aquilo que está na gênese dos princípios e valores do cooperativismo. Um cooperador e um investidor, no nosso entender, são agentes com papéis diferentes numa cooperativa e, como tal, não podem ter, depois, em termos de ação ou de decisão, não podem estar ao mesmo nível. Portanto, um investidor e um cooperador são pessoas diferentes, não é? E, portanto, quando nós atribuímos a possibilidade do investidor também ter poder de decisão, poder de voto, quando nós damos a possibilidade de voto plural em vez de uma pessoa um voto, para nós isso é claramente um desvirtuamento àquilo que é a origem do cooperativismo e que está na sua história, até porque as cooperativas têm já uma longa história e uma longa tradição. Relativamente àquilo que está também na questão que nos coloca, porque não esperarmos mais algum tempo para avaliarmos? Pois, porque não? Todavia, nós achamos que deveríamos também aproveitar este momento, já que fomos convidados a dar o nosso contributo, a apresentar aquilo que são as nossas preocupações principais. E também que estas preocupações sejam atendidas como forma de salvaguardar o futuro, nomeadamente o futuro das cooperativas, que têm um papel e um peso tão importante na economia do nosso país e no desenvolvimento local, que é a matéria de trabalho na qual se foca a Animar, e portanto que sabemos que o movimento cooperativo tem sido decisivo para o desenvolvimento local dos nossos territórios, nomeadamente dos territórios do interior, e em ramos muito diferenciados, desde a economia social às atividades agrícolas, à educação, enfim. Mas, como dizem muito bem, portanto, se vamos nesta tomada de posição além do que está aqui em cima da mesa a ser debatido, pois também não temos como não aguardar por um momento futuro em que esta questão possa eventualmente vir a ser colocada em cima da mesa, a ser pensada, a ser analisada e a ser ou não alterada. O futuro dirá quem é que tem ou não razão nas preocupações que manifesta. Esperemos que a Animar esteja aqui a levantar questões que não venham a ter resultados negativos no futuro, nomeadamente por parte de investidores que possam vir a ter um papel mais ativo no seio de algumas cooperativas e que esse poder, vamos lhe chamar assim, ou que essa ação seja positiva e não seja negativa, ou que os seus interesses sejam positivos e não sejam negativos. Até porque sabemos que muitas cooperativas que estão em dificuldades económicas e que precisam claramente de investimento têm também fatores atrativos para os investidores, como seja, por exemplo, a existência de património, que podem ser alvo de interesse e que podem... Não, porque a diversidade de organizações que compõem a Animar é muito diversificada e, portanto, nós temos algumas cooperativas, mas não temos uma representação em termos cooperativos como tem uma Confecoop ou uma Confrague, não é? E, portanto, nós estamos, no fundo, aqui a fazer uma análise profunda, olhando em termos gerais e também, em alguns casos em particular, onde sentimos que os investidores podem ter principal atração por investir em algumas cooperativas que, estando num momento menos bom, por outro lado, têm valores patrimoniais que podem ser de interesse aos investidores, não é? E que, podendo passar a ter aqui um papel interventivo na gestão da cooperativa, podem encontrar aqui uma porta para interesses que às vezes não são os melhores para a própria cooperativa. Não é? E, portanto, nós queremos, no fundo, que estas questões sejam salvaguardadas e que, portanto, haja aqui uma orientação neste sentido. Ok. Mas, naturalmente, que o tempo ditará como as coisas acontecerão, não é? E depois cada cooperativa é autónoma e gere-se autonomamente e, portanto... Cada caso será um caso, não é? O que nós pretendemos, no fundo, é que, do ponto de vista do Código Cooperativo e da Lei, haja aqui uma salvaguarda daquilo que são os princípios e valores de base do cooperativismo, não é? E para nós, claramente, o voto plural e subvertem aquilo que está na origem do cooperativismo, assim como a possibilidade dos investidores poderem passar a ter um papel mais interventivo e decisivo na gestão das cooperativas. Não sei se já respondi. Depois, relativamente à sua questão e no que diz respeito àquilo que são as mais recentes manifestações ou reflexões por parte da Aliança Cooperativa Internacional, no nosso documento, nós fazemos uma pequena referência a esta matéria. E, portanto, de acordo com a Aliança Cooperativa Internacional, as cooperativas baseiam-se em valores de ajuda e responsabilidade próprias, democracia, igualdade, equidade e solidariedade. E, portanto, na tradição dos seus fundadores, os membros das cooperativas acreditam nestes valores éticos, nos valores éticos da honestidade, transparência, responsabilidade social e preocupação pelos outros. Assim, a constituição e o funcionamento das cooperativas está constitucionalmente sujeito à observância dos princípios cooperativos formulados por esta entidade internacional, sendo que as cooperativas que não respeitem estes princípios não são verdadeiras cooperativas no sentido constitucional. E, portanto, isto é a posição da Aliança Cooperativa Internacional quando em 2015 nós vemos que o novo Código Cooperativo introduz aqui algumas alterações, nomeadamente relativamente ao voto plural e ao papel dos investidores, nós mais uma vez achamos que estes princípios e estes valores podem estar aqui em risco e, portanto, daí é também esta nossa tomada de posição. Naturalmente que também sabemos e entendemos, até porque estamos no terreno todos os dias, que as organizações, assim como a realidade, são dinâmicas e que a conjuntura de há uns anos atrás e a conjuntura do presente, ou aquilo que poderá vir a ser o futuro destas organizações, implica naturalmente crescimento, amadurecimento e os devidos ajustamentos face às necessidades do setor. Agora, estes ajustamentos e estas adequações não podem pôr em risco aquilo que é a essência destas organizações e não podemos correr aqui o risco de as aproximar de sociedades comerciais ou empresariais, porque senão não estamos perante cooperativas, estamos perante mais uma empresa e a sua natureza jurídica e também o modo como elas devem ser geridas e são diferenciadas. Não sei se respondi à sua questão.
Mais ou menos. Se me deu o seu ponto de vista. Muito obrigada, Sra. Doutora Célia Pereira. Agradeço os contributos que nos trouxeram, as opiniões que formularam. Agradeço também ao Sr. Dr. Vítor Andrade e à Sra. Doutora Tânia Gaspar a presença e, de certo, também a representação da Animar. A vossa presença enriquece o nosso debate, fica registado e vai certamente ser tido em conta por todos os grupos parlamentares, mesmo por aqueles que, não estando presentes, estavam numa reunião. Juntou-se agora ao Sr. Deputado do CDS, vinha de outra reunião de grupo de trabalho, porque aqui as reuniões vão-se sobrepondo e é difícil muitas vezes conciliar as agendas todas. Desejo as maiores felicidades e espero um dia voltar-nos a encontrar com mais debates, mais contributos cívicos que são sempre bem-vindos por parte da Animar. Bem-ajam, até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada.